Meu nome é Rogério Lacerda, sou professor do Departamento de Ciências da Administração, o CAD, aqui da UFSC, e eu vou apresentar para vocês a disciplina de informática básica, informática para administradores, tá? É uma disciplina bastante introdutória, mas também importante e relevante, dado a importância da TI nos ambientes corporativos atuais, tá? Então vamos começar pela unidade 1. A unidade 1 fala sobre tecnologia da informação e comunicação. Antes de tudo, vamos falar um retrospecto sobre por que usar a tecnologia da informação, qual que é a importância dela na gestão. Então, no slide que estamos apresentando, compara a função do gerente, a função do administrador, que é determinar os seus objetivos, passar para um sistema de gerenciamento e tomar suas decisões. Então, decisão e gestão, decisão e administrar nesse contexto, quase como sinônimos, segundo Herbert Simons, né? E as decisões provocam mudanças no contexto organizacional, no contexto da empresa, e essa empresa fornece dados, e essas informações chegam para o gerente, que analisa à frente os objetivos e novamente toma as decisões. Então, a principal importância da informação para a gestão é que ela gera um conhecimento no gerente sobre a situação atual, de forma com que ele consiga tomar as decisões mais adequadas para aquele contexto. Importante também destacar que quando a gente fala de tomar decisões, o gestor pode tomar a decisão de não fazer nada. O fazer nada, deixar a situação como está, né? Deixar a carruagem andando, que nem se diz numa forma coloquial, ela é uma forma de decisão. Ele está decidindo não fazer nada e vai sofrer as consequências positivas e negativas. Às vezes realmente já está em níveis de excelência e aí o administrador decide realmente só manter a situação atual, o que é muito episódico que acontecer. Geralmente precisa de intervenções e decisões. Fazendo um retrospecto histórico aqui, vamos voltar para os slides sobre a tecnologia da informação até chegar nos dias atuais. Conforme o livro-texto destaca, na década de 50, justamente no pós-guerra, foi onde que foi desenvolvido os maiores progressos, vamos dizer, desse século passado, em termos de computação, né? Os dados precisariam ser processados e aí surge então as áreas realmente da informática, como primeiros departamentos de informática, né? De processamento, na verdade, de dados, né? Então, CPD, antigamente se falava, o Centro de Processamento de Dados, onde geralmente os dados vinham de formulários. Esses formulários eram convertidos em cartões perfurados e através de cartões perfurados inseria na máquina. Então, quer dizer, praticamente não tinha um teclado, né? Uma interface como a gente usa hoje. Cartões, lia o cartão, processava N cartões e aí esses cartões depois eram processados os dados e geravam relatório, né? A partir da década de 60 e 70 houve uma evolução, né? Antes só tinha dados e agora passou a ter a importância em gestão, né? Gerando então a sigla SIG, né? Sistemas de Informações Gerenciais, né? O SIGs nada mais é que pegar aquele dado e transformar ele em informação, de posse que o gestor possa tomar suas decisões cabíveis, né? Então vamos imaginar que quando você está numa loja de departamentos e aí você chega no final do mês e tem todas as os cupons fiscais, né? Todos os pedidos de compra, as efetuações de compra, e aí você está numa reunião gerencial e imagina, olha, preciso saber qual que é o produto mais vendido da loja, ou o produto menos vendido para tirar ele, fazer promoções, ou tirar ele da prateleira, né? Aí alguém coloca essa pilha de cupons fiscais, pedidos em cima da tua mesa e fala, agora vamos tomar decisão. É bem complicado, sendo que tem milhares e milhares de transações, né? Estou falando de um grande magazine ou até mesmo um supermercado, né? Então, isso que a gente tem é dado. O dado precisa ser transformado, ele precisa ser processado em informações. E essa informação poderia ser disposta em um gráfico, por exemplo, um gráfico de pizza, né? Um gráfico que colocaria a proporcionalidade, né? Qual o departamento que vende mais, qual o departamento que realmente fatura mais, que vende mais produtos, né? Aí você tem uma informação numa folha de papel, né? Toda aquela pilha se transforma numa folha de papel. Isso é uma informação gerencial, não é mais dado, né? É um dado processado naquilo que o gerente precisa. Depois, na década de 70 e 80, voltando para o nosso slide, tem os sistemas de apoio à decisão, né? São sistemas que indicam para o gestor qual que é o gargalo, quais são as situações de otimização de processos, né? São conhecidos como sistemas especialistas ou SADs, né? Sistemas de apoio à decisão, né? Para identificar num determinado algoritmo matemático qual que é a melhor forma de você, por exemplo, colocar a melhor rota de um caminhão até de um ponto ao outro, ou onde que vão ser os melhores abastecimentos para otimizar a carga, otimizar a desgaste do caminhão, né? Então, tudo isso pode processar esse dado e gerar informação, e essa informação ainda ser analisada de forma criteriosa por modelos, geralmente modelos matemáticos ou modelos estatísticos, né? São algoritmos. Sistemas especialistas também de decisão, pode se imaginar, por exemplo, um porto, que você tem a finalidade e chegou um container, né, dentro de uma caminhão, uma carga, você tem que colocar ele dentro do navio. Os navios carregam centenas de containers, né? Então você simplesmente não pode colocar um container em qualquer lugar, né? Ele tem que ter num devido lugar, aonde que esse container vai aportar, né, em qual porto. Se for o próximo porto, ele tem que ficar na superfície, né? Imagine se você colocar o container aqui embaixo, mais 10 na fila, né? 10 em cima dele. Imagine no próximo porto ter que tirar os 10, tirar o container e colocar eles de volta, né? Então, tudo isso tem o conceito de pilhas, conceitos matemáticos de pesquisa operacional, que você poderia colocar isso dentro do software, né? Colocando algumas variáveis, né? Poderia também ter sistemas especialistas, por exemplo, de otimização de produção. Então, você tem uma ordem de produção e aí ele já dispara qual que é de forma ótima a composição das minhas ordens de serviço, para não ficar disparando a todo momento para a fornecedora. Então, isso já indica, já dá a informação para o gestor aquela solução ótima. Para alguns contextos de otimização, eles são muito úteis, então aí tem os sistemas de apoio à decisão. Na década de 80 e na década de 90, aí começou a tornar a informática como um desempenho estratégico, principalmente por conta dos dashboards, né? Dashboards são informações sintéticas das operações da empresa de uma maneira estratégica. Nesse momento, na década de 80 e 90, era importante um grande modelo de avaliação de desempenho corporativo chamado BSC, né? Balance Scorecard. Então, ele trouxe inovação no contexto organizacional, uma vez que eles não só mediam a questão financeira, mas também mediam as questões de mercado, de clientes, os processos internos e também a parte de inovação, a parte de gestão de pessoas. Então, esses dashboards, esses indicadores, extraíam e vinham para sistema de informação. Até nos dias atuais, né, no nosso quinto quadradinho aí na linha do tempo, é importante o impacto, principalmente da internet, né? Não só no comportamento do consumidor, né? É notório, inexorável a gente colocar isso, mas principalmente o meio que as próprias empresas transacionam entre si, né? Então, imagine uma montadora de automóveis solicitando pneus para sua fornecedora de pneus, né? Ele não vai lá e comprar na loja. São lotes, né? Lotes e lotes. Geralmente, então, até sob demanda, previsão de venda. Então, tudo isso já não se faz ordem de serviços manuais, né? Ou é tudo via sistemas falando com outro sistema, né? Então, a esse tipo de transações entre empresas a gente chama de business business to business, né? O negócio para o negócio. Mas geralmente a gente fala business to business ou B2B. Quando que é a empresa para a pessoa física, a gente chama de B2C, né? Business to consumer. Então aí está um retrospecto total em termos de linha do tempo de sistema de informação. Importante destacar assim, o que é um sistema de informação, né? O sistema de informação, na verdade, ele é um tipo de software. Então, software é qualquer coisa que for programada, a gente vai ver daqui a pouquinho, dentro de um computador. Mas nem todo software ele é um sistema de informação. Esse sistema de informação são tipos de softwares utilizados por nós, gerentes, administradores, que atuam como gestores das empresas. Então, é um grande desafio para a gente que a área de TI é uma área administrativa, ela não é uma área da computação. A informática tem a ver com informação e não tem a ver com a computação. Tem a área computacional que realmente cria mecanismos de otimização de linhas de código, de matemática aplicada para usar a máquina a nosso favor do ser humano. Mas, no momento que você desenha a tua organização, você não pode delegar para um profissional que não passou pelas cadeiras, pelos conhecimentos administrativos, para desenhar o teu software. Então, há uma cobrança, principalmente pessoal minha, dos meus alunos, que eles efetivamente participem do processo de desenvolvimento, liderem. Eles têm que desenhar o sistema de informação. E aí a gente vai ver, quando a gente geralmente, vamos dar uma olhadinha aqui, geralmente quando a gente fala, precisamos desenvolver um software, para o leigo, pensa que é só chegar lá e codificar e testar e apresentar para o usuário. Não, gente. A gente tem primeiro essa parte aqui que é a mais rica, é a mais intelectual, a mais estrategicamente importante e que o administrador, sim, ele deve ter competências para definir os requisitos de um sistema de informação ou de um software, né? Esses requisitos, então, vão para a segunda etapa, geralmente uma fase de projeto, né? Podemos dizer comparativamente uma maquete ou uma planta, né? Que nem tem o CAD, né? Que muitos falam assim, quando você vai desenhar uma planta de uma casa, tem o CAD. O sistema de informação tem os CADs deles, né? Que os sistemas de modelagem de sistema, para saber como é que o sistema vai se comportar, quais são os componentes, etc. Depois de tudo isso definido, aí sim você entra na fase de codificação. Aí realmente o administrador não entra de uma maneira ostensiva. Isso tem profissionais, principalmente da ciência da computação, da engenharias, né, e até de sistemas de informações, os cursos de sistemas de informações, para trabalhar nessa etapa. Aí depois tem a integração do sistema e ele entra em operação, manutenções. O software ele é um ativo vivo na organização, né? Se você pensa que começo, meio e fim entregou, mas tem bug. Bug é uma coisa natural e ao longo do tempo também você vai ter que lapidá-lo, né? Vai ter que melhorá-lo para adequar as suas mudanças organizacionais. Então, o grande destaque nesse ponto do processo é que o administrador realmente participe do desenho do sistema, né? E não vire um coadjuvante, porque aí às vezes você entra nas áreas de TI, só tem engenheiros, pessoas tecnológicas, né? Pessoas tecnólogos, e cadê o administrador? O administrador fica usando o sistema, mas não é isso que eu queria, lógico, porque o administrador, em geral, ele procura as áreas de finanças, as áreas de recursos humanos, a área de operações, e muitas vezes desconhece que ele pode atuar na área de TI. Então vamos definir também, então, dentro desse capítulo 1, o que é o hardware. O hardware é a parte física, né, que a gente toca da TI, né? Então a gente pode ter mouses, pode ter teclados, monitores, mas não só isso, né? Então você vê num supermercado tem código de barra, né? Ele é um hardware, né? Você pode, sistemas de controle de segurança, cancelas, né? Que tem entrar, você passa um crachá, abre, fecha, aquilo é um hardware, né? Câmeras, né? Então satélites, então tudo, câmeras, microfones, né? São elementos de hardware, né? Só que esses elementos podem ser de entrada, né? Que a gente pode ver aqui na nossa lista aqui, teclados, mouses, leitor de código de barra, microfone, né? Elementos de entrada e o elemento de saída, vamos colocar o de saída, que é monitor, impressoras, qualquer outro elemento de saída, E os elementos de processamento de dados, né? Geralmente o computador, ele é composto então de um processador, que ele, podemos dizer que é a máquina, a maquininha dentro do computador que realmente processa os dados. Ele entende só 0 e 1, né? Então são as famosas linguagens binárias, né? E depois cada processador ele conversa com o sistema operacional, né? Conversa no sentido transfere dados, né? No sentido figurado, obviamente. E existem as memórias RAM e as memórias ROM, que são as memórias temporárias e as memórias persistentes. As memórias persistentes é isso que a gente tem geralmente no nosso HD, né? Quando a gente desliga o computador, a memória persistente ficou, né? E a memória transiente, a memória não é persistente, né? Ela não fica fisicamente no HD, mas ela é importante para dar performance, né? Para dar desempenho, para dar velocidade para o usuário. Porque se toda vez você for lá e o computador salvar em disco e recuperar em disco aquela informação, é que nem fosse pegar toda hora. Então, se ele deixar tudo na mão, né, ele vai usando e distribuindo. Só que, obviamente, a capacidade é menor, né? Então, são esses dois tipos de memória, né? E os elementos de memória auxiliar, né, que a gente chama de HDs, CD-ROMs, pendrives, né, isso também é importante para a gente contextualizar, mas aí eu acredito que o CD-ROM cada vez menos, né, tá na vida, DVD, tá cada vez menos na nossa vida, os HDs externos também, muito pouco, os pendrives muita gente usa, não aconselho por serem muito sensíveis, hoje em dia quebra muito fácil, hoje em dia a gente está usando mais a nuvem que a gente vai usar nos capítulos anteriores, tá bom? Então, era isso. Na próxima unidade a gente vai falar sobre a inteligência que está dentro do software. Até lá!